Presidente Paulo Paim, que preside os trabalhos hoje, no dia 8 de junho de 2016, e já no avançado da hora, quero cumprimentar Vossa Excelência, enaltecer pelo belo trabalho que Vossa Excelência realiza, já realizou e continua realizando aqui no Senado Federal. Quero cumprimentar também o senador Waldir Raup, e cumprimentar todas as senhoras e todos os senhores senadores. Para, de maneira sucinta e objetiva, senhor presidente, dizer o que todos nós já sabemos, que estamos vivendo uma crise política e administrativa e financeira sem precedente na história do Brasil. O sentimento da população brasileira é de incerteza, de insegurança e até de desesperança. O quadro que se apresenta no momento, ele se apresenta de maneira, muitas vezes, de indignação e revolta da população brasileira, que depositou seus sonhos, seus ideais, as suas esperanças de que o Brasil, que era considerado o país do futuro, pudesse crescer, prosperar, e os seus filhos pudessem crescer e prosperar também junto com o Brasil. O atual cenário não é exatamente o que nós desejamos e nem o que desejávamos para o Brasil. O país hoje encontra-se quebrado. Os estados brasileiros estão quebrados. Os municípios brasileiros estão quebrados. E o atual governo levantou um déficit financeiro que se tornou a nova meta fiscal de 170 bilhões de reais. E o que é pior disso tudo? O desemprego já atinge mais de 11 milhões de brasileiros e de brasileiras. A dívida de 2015 fechou o ano com um patamar de aproximadamente 66% do PIB. Dados estes do Banco Central. O ano de 2015, o setor público gastou mais de 111 bilhões de reais a mais do que arrecadou. E por aí a gente vai caminhando. Além desse desequilíbrio das contas públicas, a alta do endividamento foi reforçada pela elevação da inflação, dos juros altos e do dólar sobre a conta de juros do governo federal. O ano passado, em 2015, o governo comprometeu 158 bilhões do orçamento para cobrir só o rombo da Previdência Social. Isto representou um aumento de 31,86% em relação a 2014. Este rombo total de 72 bilhões, se refere ao regime dos servidores públicos, que atende em torno de 1 milhão de pessoas. O restante, 85 bilhões, é do INSS, do setor privado, que beneficia cerca de 28 milhões de trabalhadores. O setor público, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, e telespectadores e ouvintes que nos assistem. Esse dado é um dado importante a se repassar para a população brasileira e, sobretudo, para os catarinenses. O déficit da Previdência, que, inclusive, o senador Paim é especialista nessa matéria, que há uma controvérsia entre o seu déficit e o seu superávit com relação ao que é efetivamente arrecadado, e o que é realmente consumido, vamos dizer, desses recursos, que esse assunto nós vamos travar aqui uma ampla discussão, porque nós precisamos enfrentar esse problema de frente, com o pé no chão, mas com os olhos voltados para o futuro. E eu insisto em dizer que o déficit da Previdência, só da Previdência, é de cerca da meta fiscal e do rombo que foi levantado pelo atual governo em torno de 160, 170 bilhões de reais. E o que é pior, 45% desse déficit é do setor público, que atende apenas aproximadamente 1 milhão de pessoas. Os outros 55% desse déficit é do setor privado, é do INSS, é de quem recebe o salário mínimo, é de quem se aposenta apenas com R$4.000 aproximadamente. E esse déficit chega a R$88 bilhões. Só que uma grande diferença separa essas duas estatísticas que eu acabo de relatar. É que o setor privado atende cerca de 30 milhões de brasileiros e de brasileiras, enquanto que o setor público atende apenas 1 milhão de brasileiros aproximadamente. Essa é uma matemática que não fecha. Essa matemática, senador Paim, não discutindo mérito, eu estou apenas relatando o que está acontecendo hoje no Brasil. E para nós fazermos uma análise mais apurada do Brasil real, é só nós pegarmos o relatório de execução orçamentária de 2015. Nós vamos perceber imediatamente, a olhos vistos, que tem algumas questões que precisam e que merecem uma ampla reflexão. Como, por exemplo, os juros. O serviço da dívida. E por aí afora nós temos que caminhar. O ano passado, nós desembolsamos dos poucos recursos de todos os brasileiros e das brasileiras, com o serviço da dívida interna, cerca de R$381 bilhões. E com o refinanciamento da dívida, cerca de R$550 bilhões. E ainda um pequeno valor, que graças a Deus nós não temos hoje mais a dívida externa. Senador Paim, Vossa Excelência lembra da discussão da dívida externa? Eu me lembro bem, eu era prefeito e essa discussão ela permaneceu durante anos. E o Brasil, em um determinado momento, cresceu, prosperou e o presidente Lula, diga-se de passagem, foi lá e pagou a dívida externa. Hoje a nossa dívida externa é de R$21 bilhões, quer dizer, não é nada. Nós desembolsamos o ano passado cerca de R$21 bilhões com relação ao refinanciamento da dívida externa. Isso somado significa R$960 bilhões. E por que essa dívida é tão alta? É tão alta porque os juros são altos demais. Nós estamos praticando no Brasil hoje uma taxa Selic de 14,25%. Isso destrói a economia brasileira. Destrói, de certa forma, tanto, mas tanto, que nós pagamos de juros e de serviço da dívida R$900 bilhões e investimos em transportes 1% disso. Cerca de R$9 bilhões investimos em transportes. Eu vi aqui o senador Valdir Halper agora, preocupado com a logística, com as obras de infraestruturas, com as rodovias, com as ferrovias, com aquilo que transporta a riqueza nacional. Eu assisti aqui, do qual inclusive peguei uma parte, do senador Paulo Bauer, onde ele demonstrou uma preocupação enorme também com relação às obras de infraestrutura em Santa Catarina, que eu passarei a relatar daqui mais um pouco de tempo. Mas o que é pior, quando eu pego essa planilha do relatório de execução orçamentária de 2015, eu não posso me conformar, como administrador que fui, defensor da gestão de resultados, de planos de metas, de avaliação de encaminhamentos, de metas, de relatórios, para que efetivamente a gente possa acompanhar em tempo real aquilo que precisa ser feito, quando, na verdade, nós, volto a repetir, gastamos 960 bilhões de reais com o pagamento de juros e com o serviço da dívida, e investimos em saúde, foi pago em saúde, no ano de 2015, 93 bilhões de reais. Aí já fica uma explicação nítida e objetiva, cabal, sem qualquer discussão a respeito, contrário com relação a essa questão da saúde. Não tem como financiar a saúde com apenas 93 bilhões de reais. Aí as nossas crianças ficam, quando precisam, nos corredores dos hospitais e não são atendidos. Há que se reconhecer que o sistema de saúde nos últimos 10, 15, 20 anos passou por uma grande transformação. Eu sou prova e sou testemunha disso. Eu me lembro da época, senador Paim, que o problema da saúde era o atendimento básico de saúde. Nós não tínhamos atendimento básico de saúde. Nós não tínhamos centros de saúde para prestar o atendimento básico de saúde, com clínico geral para prestar uma consulta. Com o tempo, essa realidade foi se transformando. E o Brasil criou uma logística própria para atender o atendimento básico de saúde. Depois chegamos na média complexidade. Por quê? Porque o atendimento básico de saúde, de certa forma, foi estabelecido como prioridade e nós avançamos significativamente. Aí veio a média complexidade. Aí veio as especialidades. Aí veio o oftalmologista, o ortopedista, e todas as especialidades que são necessárias para que a gente possa, de maneira mais específica, ser tratado. Vieram as policlínicas. Depois das policlínicas, vieram a necessidade de se investir na média e na alta complexidade. Surgiram as UPAs e surgiram as necessidades de nós atendermos a universalidade das pessoas em tempo real. Só que os serviços, eles avançaram, mas os recursos diminuíram. Diminuíram por quê? Porque nós estamos gastando muito e estamos gastando de forma errada. Como é o caso dos juros que nós estamos pagando, que isso precisa de uma auditoria. Não é possível que nós tenhamos que desembolsar cerca de R$1 trilhão por ano com o pagamento dos juros e do serviço da dívida. E por aí vai. E assim nós vamos caminhando, a passo de tartaruga, quando não estamos caminhando igual caranguejo. Estamos voltando ao passado, um passado triste, do qual eu não gostaria de discutir. Eu não gostaria de discutir aqui aquilo que nós conquistamos com muito sacrifício, com muita luta, com muita determinação, com muita garra, com muita vontade. Eu gostaria de estar discutindo aqui aquilo que nós ainda precisamos conquistar para construir uma sociedade mais justa, mais igual, com menos desigualdades, com menos diferenças. Porque se nós somos diferentes, talvez, é porque tivemos oportunidades diferentes. E eu conversava com o senador Paulo Paim, agora ainda, antes de usar essa tribuna, dizendo que muitas vezes o que nós precisamos é apenas de uma oportunidade, que ela não chega. Mas nós temos que estar preparados para que, se a oportunidade surgir, nós estejamos prontos para enfrentar os desafios que a oportunidade possa nos oferecer. Falando em saúde, mas eu posso falar também em educação. Em educação, nós investimos menos do que em saúde o ano passado, cerca de 88 bilhões de reais. E outro dia, eu sei que os 25% da educação foi uma conquista histórica dos movimentos sociais, da sociedade organizada, dos professores, das pessoas ligadas à educação e à cultura. Mas eu quero dizer que, sinceramente, eu não tenho nenhuma simpatia pela fixação de percentuais, seja para isso, seja para aquilo ou seja para aquele outro. Eu acho que administrar é estabelecer prioridade. E aí, o administrador de plantão, seja ele presidente da República, seja ele governador, ou seja ele prefeito, ele tem que fazer aquilo que é preciso fazer. Se for necessário, em determinado momento da história do Brasil, se investir 25%, se investir 26%, se investir 27%, 28%, 29%, 30% ou 31% em educação, o governador, ou o prefeito, ou o presidente da República de plantão, ele tem que investir esse recurso. O que nós não podemos é saber que todo ano nós vamos destinar 25% para a educação. E aí, como é que está a educação? Eu pergunto. Avançou? Mas avançou o quanto nós gostaríamos que ela avançasse? Mas o ano que vem, a educação vai ter novamente 25%. 25% é suficiente para enfrentar os desafios com a educação brasileira que nós temos que enfrentar? Ou nós precisamos de mais? Então, a fixação de percentuais para a saúde, para a educação ou para outras coisas mais, é resultado de administradores irresponsáveis, que não fazem aquilo que é preciso fazer, que não estabelecem as prioridades do momento. Porque vai chegar uma época no Brasil, como já chegou na saúde, que nós não vamos precisar mais investir 25% em educação. Nós vamos investir menos. Nós vamos inverter essa lógica, vamos investir em cultura e vamos investir em outros projetos sociais que estão relacionados diretamente à educação. É o caso da saúde, que eu tenho, o ano passado, recebi inúmeros prefeitos que não queriam mais emendas parlamentares para obras de infraestruturas em saúde. Ou seja, não queriam mais recurso para construir um posto de saúde e assim por diante. Queriam exatamente para custeio. E nós, essa casa aqui, fez um esforço para alterar as normas para que agora, efetivamente, os prefeitos brasileiros possam também investir recursos de emendas parlamentares em saúde para custeio. Por quê? Porque aquela máxima da logística, ela foi, de certa forma, atendida. Só que você atendeu a logística, você construiu o posto de saúde, mas para manter um posto de saúde, para manter uma UPA, para manter uma policlínica, precisa-se de dinheiro para o custeio dessa infraestrutura. E hoje, por incrível que pareça, como os municípios e os estados estão quebrados, não existe recursos para manter o custeio funcionando dessa área. Então, o que é preciso fazer? O gestor público, seja ele presidente da República, seja ele governador, seja ele prefeito, tem que estabelecer isso como prioridade. Eles querem ou não querem atender o cidadão no seu centro de saúde, no seu posto de saúde? Eles querem, eles precisam, eles têm essa obrigação. Se eles têm essa obrigação, eles têm que destinar os recursos que sejam necessários e suficientes para que o cidadão seja atendido em tempo real. Porque com saúde a gente não pode brincar. Com saúde, ou o cidadão é atendido em tempo real, ou quando for atender depois, talvez seja tarde demais e não tenha mais necessidade de atendimento. Essa que é a dura realidade do momento. Esse que é o relatório de execução orçamentária de 2005, não sei porque estou com 2005 na cabeça, 2015, e que uma simples visualização demonstram que os números não fecham. A matemática não é 2 mais 2 são 4 aqui. Isso aqui precisa de uma revisão urgente. E o que é mais importante, percebo hoje que o Brasil, ele não precisa só de recursos. Nós temos que, em momento de crise, fazer mais com menos. Utilizar a criatividade, dedicar mais tempo do nosso esforço, da nossa dedicação, porque nós, homens públicos, somos servidores públicos, estamos para servir o público. Ou nós enfrentamos essa dura realidade, avançamos, multiplicamos e somamos, e mudamos a realidade que está à nossa frente, ou nós merecemos ser mudados, mudados por gente que tenha mais ímpeto, que tenha mais vontade, que tenha mais determinação, que tenha mais capacidade para enfrentar os difíceis e grandes e graves problemas que nós estamos enfrentando hoje no Brasil. Eu digo isso que muitas vezes a questão é de gestão. E eu dou como exemplo, que eu vou me ater a esse assunto nas próximas sessões, que é as questões de obras de infraestrutura em Santa Catarina. Mas em Santa Catarina, nós temos a 280, a 470, nós temos a 101, que está há quase 30 anos em obras e que finalmente, graças a Deus, agora está praticamente concluída o eixo sul de Santa Catarina, que liga Florianópolis ao Rio Grande do Sul. Mas nós temos as obras de contorno que liga Biguaçu à Palhoça, que tira o trânsito de São José e Florianópolis e Palhoça, que uma hora dessa provavelmente ainda está extremamente congestionado. Então, a logística é um passo importante, mas essa questão eu vou abordar oportunamente. Eu não quero abusar da benevolência do nosso estimado presidente Paulo Paim, mas eu quero terminar a minha fala de hoje dizendo o seguinte: não é possível praticar o juro de 14,25% com falta de demanda como nós estamos vivendo. Eu não sou economista, eu não sou advogado, eu não sou praticamente nada. Eu sou um simples administrador de empresas que não pode se conformar com essa dura realidade que nós estamos vivendo. Essa taxa de juro proporciona uma taxa de juro no cheque especial que pode chegar a 500%. Então, se o cidadão precisar utilizar o cheque especial, ele não vai conseguir mais se recuperar. É um cidadão que vai ficar insolvente, porque a taxa de juro ela é galopante, ela progride em progressão geométrica, e os recursos do cidadão, que são corroídos pela inflação e que acaba com o padrão de vida do brasileiro e da brasileira, acaba fazendo com que ele não tenha mais condições de sobreviver. O cartão de crédito é a mesma coisa, 500%. E todo mundo me diz que o problema é que a inflação não diminui. Mas eu sempre entendi, salvo melhor juízo, gostaria que alguém me convencesse e que pudesse me explicar, de que a inflação, para combater a inflação, se aumenta a taxa de juro. Não foi isso que aconteceu na China no ano passado. A China diminuiu, se eu não me engano, 4 vezes a taxa de juro para que pudesse fomentar o crédito, porque sem crédito não há investimento, sem investimento não há produção, sem produção não há consumo, sem consumo não há imposto. E sem imposto, a União vai à falência, os estados vão à falência e os municípios vão à falência, que é o que está, infelizmente, acontecendo no atual cenário da política brasileira. Essa é que é a triste realidade. Eu quero que alguém possa me explicar por que que nós não podemos baixar essa taxa de juro. Ao invés de 14,25%, vamos baixar para 10,25%. Vamos tirar 4 pontos percentuais. E só aí nós vamos economizar 60 bilhões de reais. Se o déficit que foi apurado pelo atual governo é de 170 bilhões de reais, só 60 bilhões de reais nós podemos tirar aí, porque cada ponto percentual que nós reduzirmos da taxa de juro de 14,25% representa aproximadamente 15 bilhões de reais. Vezes 4, 60 bilhões de reais. E por aí a gente pode caminhar no sentido de construir uma nova trajetória para a economia brasileira, com uma nova equipe, que eu tenho certeza que isso deverá acontecer, sem o qual nós não sairemos do buraco que estamos. Era o que eu tinha a relatar, senhor presidente, agradeço muito a benevolência de Vossa Excelência, como sempre, e era o que eu tinha a relatar. Muito obrigado.